Abra sua Bíblia, por gentileza, Mateus capítulo 21, a partir do verso 12, enquanto você está localizando o texto. Eu quero lembrar que logo mais, às 4 da tarde, teremos uma reunião com toda a nossa liderança, diáconos e líderes de departamentos. Todos estão sabendo, né? A gente já tem falado nos grupos, mas só para dar esse reforço aí para os nossos irmãos. Mateus capítulo 21, a partir do verso 12, tem aqui um texto conhecido dos irmãos e que nos ensina algumas lições necessárias e importantes para a nossa vida. Mateus capítulo 21, verso 12. Eu só vou pedir perdão a vocês, enquanto ainda os irmãos recolhem os envelopes, eu já vou adiantando a leitura para a gente ganhar um tempinho. Tá bom, gente? Então vamos. Está escrito assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximavam de Jesus no templo, e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo, Hosana, o filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus, você está ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus respondeu, sim, vocês nunca leram, da boca dos pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Vamos orar. Pai querido, fala conosco, Senhor, nesta manhã. Permita que a tua palavra nos instrua, nos exorte, que a tua palavra nos corrija. Permita, Senhor, que a tua palavra nos faça crescer na graça e no entendimento do Senhor nesta manhã. Me ajuda na transmissão desta mensagem, ajuda os meus irmãos na compreensão e na aplicação dessa palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como todos devem saber, Jesus gastou a maior parte do seu ministério nas regiões da Galileia, no meio daqueles que eram menos favorecidos, no meio daqueles que eram preteridos pela sociedade, oprimidos, sem horizonte. Grande parte do seu ministério Jesus gasta no meio daquelas pessoas, porque eram pessoas receptíveis à sua palavra, sensíveis, pessoas que, na sua grande maioria, desprezadas pela sociedade, desprezadas pela família, muitas vezes, e eram pessoas que recebiam a mensagem de Jesus. E agora, Jesus está entrando no templo em Jerusalém, e a chegada de Jesus no templo denuncia uma realidade dura, forte, que inclusive tem algumas semelhanças com o que nós encontramos nos dias de hoje. Só para lembrar os irmãos, é que desde que Jesus subiu aos céus, a ideia de templo mudou radicalmente. No Antigo Testamento, templo era a ideia de lugar construído, onde as pessoas se reuniam e adoravam a Deus. A partir da concepção neotestamentária, templo passa a ser todo coração, toda pessoa, toda alma humana, todo ser humano, todo homem, toda mulher, todo jovem, todo adolescente, toda pessoa que abre o seu coração e a sua alma para ter comunhão, se relacionar com o Espírito Santo, ali passa a ser o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo daqui a pouco estará saindo pelos trânsitos. Amanhã, o templo do Espírito Santo vai estar nas conduções da vida, indo para o trabalho, sendo a cidade, no trânsito. O templo do Espírito Santo amanhã vai estar levando uma fechada no trânsito. Aí o templo do Espírito Santo diz assim: Deus abençoe o barbeiro, você que me fechou aí, vá em paz. O templo do Espírito Santo. Não é assim que você faz quando toma uma fechada? É assim. Eu lembro uma vez que eu estava indo para a igreja, o cara me deu uma fechada, Hermes, mas bem dada. Uma fechada que eu ia entrar por dentro do carro dele, ia ser um estrago. Aí eu falei, mas que absurdo, não é possível. E ele saiu na minha frente, eu saí atrás dele. É, desse jeito. Aí, quando ele parou no sinal seguinte, eu parei do lado. Eu disse, agora esse templo do Espírito Santo vai mostrar para esse sujeito quem foi que ele deu uma fechada. E eu abri o vidro do carro assim, sem brincadeira, eu estendi a mão. Quando eu ia falar alguma coisa, ele abriu o vidro e olhou. Deus te abençoe, pastor. Eu olhei para ele, que é a graça de Jesus. Rapaz, o templo voltou na hora. Foi um negócio assim, Claudinha, surreal. Foi livramento purinho de Jesus. Porque naquele momento eu esqueci por alguns segundos que isso aqui é a habitação do Senhor e ia dar ruim. Mas ele, quando disse, Deus abençoe, eu falei, oh, meu Deus. Daí a pouco, na porta da igreja, nós estávamos nos encontrando. Eu entrando e ele também. Meu pastor, eu falei, meu irmão, tu me deu uma fechada, né, santo? Ele, eu nem percebi. Tal. Eu falei, mas eu percebi. Portanto, o templo do Espírito Santo convive com essas realidades. Somos nós, eu e você. O Osaí está rindo ali, porque o negócio fica estranho nessa hora. Mas, enfim, vamos voltar aqui para a mensagem. Foco, Rômulo, foco. Onde Jesus habita, ali é o templo do Espírito Santo. Porém, convencionou-se dizer que aonde a gente se reúne, seja num lugar bonito como esse, seja no auditório, seja debaixo de uma garagem, seja num lugar que for, tem um grupo reunido, a gente costuma dizer que está no templo, né? O lugar da reunião, o lugar da oração, enfim. Naquele lugar e naquele contexto, Jesus constatou verdades que a gente constata até hoje, que tem a ver com o tema da minha mensagem desta manhã, que é esse aí, motivações no culto a Deus. Jesus constatou alguns equívocos cometidos em ajuntamentos coletivos, onde deveria-se adorar a Deus apenas, mas as pessoas acabam se perdendo na sua motivação. Então, primeira constatação feita por Jesus no texto: falsas motivações podem atrair pessoas a um ajuntamento coletivo. Olha que interessante o texto mostra para a gente. Alguns faziam daquele ajuntamento, não um ajuntamento de adoração, de busca de Deus, mas um balcão de negócios. Versículo de número 12, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam e compravam. Os cambistas que trocavam dinheiro e vendiam pombas naquele lugar. Quando Jesus se depara com aquela cena em que os cambistas, por quê? Porque quando os judeus iam comprar o objeto do sacrifício para o culto, eles não poderiam comprar com moedas que não fossem moedas hebraicas, porque outras moedas que tinham símbolo de deuses pagãos e símbolo de Roma não poderiam ser utilizadas para comprar as pombas, os animais que eram sacrificados para o culto. Então, você tinha que converter a moeda que não era moeda hebraica numa moeda hebraica que não tinha esses símbolos, para então você comprar o objeto do culto e sacrificar. E aí, os cambistas se davam bem. Gente, já tinha cambista naquele tempo, já tinha câmbio negro na porta do templo, fazendo aquele negócio. Hã? Aí Jesus, vendo a gravidade daquilo ali, ele fica indignado com isso. Eles entravam no templo e faziam, ou aquele ambiente que era um ambiente de busca, na verdade, um balcão de negócios. Isso me chama muito a atenção, porque igreja não é balcão de negócios, de nenhum tipo, de nenhuma natureza ou de qualquer intensidade. Igreja não é balcão de negócios. Nós não viemos à igreja na perspectiva da troca. Eu vou ao templo, eu vou para a adoração, porque lá Deus vai me dar, vai me dar, vai me dar, vai me dar ou vai me dar. Não, eu vou receber. É, sabe, a gente vem para o templo para adorar, para buscar a Deus, para servir a Deus. A gente vem no templo porque o estar na casa de Deus precisa ser fruto de um desejo sincero de buscar ao Senhor, não um balcão de negócio. Ah, eu vou para a igreja porque lá eu vou conseguir um esposo para eu me casar. É, pode até ser que na caminhada a gente ore para você casar. Aliás, eu vou fazer um monte de casamento aqui em 3 anos, hein? Daqui a pouco a gente vai orar por solteiros, solteiras, para Deus abençoar você com um esposo, com uma esposa, abençoado. Nada contra. Ah, eu vou para a igreja porque lá na igreja vão me dar um emprego, eu vou conseguir um emprego. Irmão, é, mas não é a nossa motivação. A igreja não é balcão de serviços espirituais. Eu sento e me sirvo daquilo que a igreja pode me proporcionar. Não. Primeiro, que igreja somos nós. Lembra? Templo somos nós. Nós somos o templo do Senhor. Então, aonde nós estamos, ali está o templo, ali está o culto, ali está a adoração, ali estamos nós servindo e adorando ao Senhor. Igreja não é balcão de negócios. Há pessoas que pensam assim. O simples ato de dar dinheiro vai atrair a bênção de Deus só porque deu dinheiro. Igreja não é balcão de negócios. Segundo, Jesus denuncia aqueles que estavam no templo apenas para alimentar a máquina religiosa. Interessante isso aqui. Versículo 12 diz que havia os que vendiam, mas também haviam aqueles que compravam. Só tem venda porque tem quem compre, não é? Só tinha cambista fazendo aquele câmbio porque tinha gente para converter a moeda. Só tinha gente vendendo o objeto do culto porque tinha gente para comprar. No Antigo Testamento, o objeto do culto, o animal a ser sacrificado para Deus no Antigo Testamento, aquele animal era tratado com carinho, era criado com carinho, alimentado com carinho, era separado para o sacrifício ao Senhor com todo carinho. O animal que era sacrificado a Deus no Antigo Testamento era fruto de uma preparação, especialmente para o sacrifício. Aí quando você vem para o Novo Testamento, que muda esse conceito, só um parêntese para todos nós aqui, para ficar bem claro aqui. Hoje, o conceito de sacrifício mudou. O sacrifício perfeito, puro, santo, agradável e definitivo, feito a Deus por nós, foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Mas naquele tempo eles ainda sacrificavam. E aí não precisava mais criar o animalzinho para o sacrifício. O animal para o sacrifício não era fruto da vida mais, Priscila, não. Era muito fácil. Era só fazer a conversão da moeda, que era aceita para a compra do animal, e eles então compravam o animal. E aquele animal comprado nas imediações, no átrio do templo, era comprado e era sacrificado. Não era mais fruto da vida, não era mais fruto da dedicação, não. Qualquer um podia levar o animal, qualquer um podia chegar lá, comprar o animal e oferecer para o sacrifício. Sabe o que isso lembra? Lembra que a minha vida, o meu culto a Deus, tira a palavra, eu prefiro que ela saia, sacrifício, porque ele já foi feito, mas o meu culto a Deus precisa ser fruto da minha vida, fruto da minha devoção, fruto da minha do meu relacionamento com Deus. Culto a Deus não precisa, ou não deveria, pelo menos, precisar de grandes aparatos para que eu fosse atraído para um ajuntamento. Não, a gente organiza, faz tudo tão bonito porque a gente quer fazer o melhor. Mas, na verdade, o meu culto a Deus não necessita de nada disso. O culto a Deus é fruto da minha vida. O fruto a Deus é culto da minha relação com Deus, da minha caminhada com Cristo. É fruto daquilo que o Espírito Santo tem sido comigo, em mim e na minha vida. Esse é o meu culto a Deus. Precisa ser fruto disso aí. É muito ruim, é muito triste quando nos ajuntamos para louvar a Deus. E esse ajuntamento depende do aparato do que é apresentado para você ser abençoado. E aí as pessoas ficam mirando nas falhas, nos defeitos, nos problemas. Então, quando ele senta ali para assistir um culto e alguma coisa dá errado aqui, ele já logo fala: mas como assim um culto ter isso aqui? Que absurdo! Porque não é fruto da vida, não é fruto da devoção, não é fruto da caminhada com Deus, não é fruto de nada disso, né? Então, não fique dependendo de nada disso. O dia que você vier aqui e não tiver nem gente aqui para cantar, cultue a Deus, porque Ele vai receber o teu louvor, a tua adoração. Sabe, o culto a Deus precisa disso, meus irmãos, ser fruto da nossa vida. Sabe por que muitos chegam ao culto e dizem não sentir nada? Parece que sai do mesmo jeito, ou se não, pior do que chegou. É porque não é fruto da vida. Gente não lê a Bíblia, não ora, não tem comunhão com Deus, não tem vida com Deus, não tem nada com nada durante os dias todos da semana. E quando ele chega aqui, ele fica naquela, sabe, naquela dificuldade de adorar a Deus, porque a vida não se submeteu a isso ao longo do seu dia a dia. E é um desafio para todos nós, eu até reconheço, porque a vida está corrida. Mas não está tão corrida que a gente não possa parar um pouco e dedicar tempos, momentos específicos para o nosso Deus. Prioridades. Qual tem sido a sua prioridade? Deus tem sido a sua prioridade? Hein, galera? Deus tem sido a minha prioridade? Tem sido a nossa prioridade? Precisamos rever isso. E uma prioridade pode ser aferida na medida do tempo que gastamos em torno daquela determinada coisa. Você pode aferir a prioridade por aí. Se você gasta muito ou pouco tempo em torno de alguma coisa, é muito simples você medir. Isso aqui para mim é importante, é prioritário. Isso aqui para mim, mais ou menos. Ou então, isso aqui não tem qualquer valor. E quando o culto é fruto da vida, o pastor não precisa ficar estigando, não, irmão. A igreja já chega aqui ungida. Já chega aqui no azeite, como o pentecostal gosta de falar. Já chega aqui adorando. Você não precisa ficar fazendo cosquinha, não. O pregador fala e daí vem daqui para lá e vem dali para aqui. E é bênção, porque é fruto da nossa vida. Que o nosso culto seja fruto da nossa vida. Jesus constatou isso aí. Mas em terceiro lugar, deixa eu correr aqui um pouquinho, Jesus denuncia pessoas que comparecem diante dele, mas permitem que coisas menores ofusquem a manifestação dos milagres. Isso aí é uma constatação clara para nós do texto, porque na medida em que Jesus ia curando, verso 14, coxos, cegos que se aproximavam dele no templo, e ele curou essa galera toda. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, olha aqui, quando os sacerdotes, quando os escribas viram o que Jesus estava fazendo, os coxos curados, os cegos curados, e as crianças que gritavam no templo: Hosana ao Filho de Davi, o texto diz que os sacerdotes e escribas ficaram indignados, ficaram brabos, indignados, e disseram para Jesus: você não está ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Aí Jesus cita o Salmo 8, verso 2: vocês nunca leram? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor. Os sacerdotes e escribas não estavam felizes com o que Jesus estava fazendo, com os coxos e paralíticos e cegos que estavam sendo curados. Os sacerdotes e escribas não estavam felizes com os milagres de Jesus, mas eles estavam presos à declaração que as crianças estavam fazendo: Hosana, 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 bendito é o nome, bendito é o que vem em nome do Senhor. Isso irritou os sacerdotes, irritou os escribas, eles ficaram indignados, e eles queriam que Jesus se retratasse diante da proclamação e da adoração das crianças. Surge ali um embate que alguém chama de um embate teológico. Eles estavam indignados porque Jesus recebia aquela adoração das crianças. As crianças estavam adorando, bendito que vem em nome do Senhor. E eles estavam presos. Jesus cita o Salmo 8 e diz: vocês nunca ouviram, nunca leram o que diz, das crianças vem o perfeito louvor. Vocês não sabem disso? O que é que isso mostra para nós, irmãos? O quanto incomoda a alguns quando outros adoram, proclamam, servem e se entregam de verdade para o Senhor. O quanto isso incomoda? O quanto algumas pessoas ficam profundamente incomodadas, e são religiosas, tá? Quando você lê o Novo Testamento e os embates de Jesus, a gente sempre fala isso aqui, eles ocorrem na sua grande maioria com religiosos, com fariseus, com escribas e até mesmo com principais sacerdotes. Então, eu preciso dizer para os meus irmãos nesta manhã: não fique preocupado com detalhes, deixa Deus fazer o que Ele quiser fazer, porque Ele é Deus. Não fique preocupado com pormenores ou com como Deus está fazendo com o outro e não está fazendo com você, ou a maneira que Ele está agindo e você não está entendendo. Irmão, se renda, se submeta ao Senhorio, à soberania, à presença e à onipotência do nosso Deus. Ele é poderoso, Ele age como quer, do jeito que quer, da maneira como Ele quer. Ele é o Senhor dessa igreja, Ele é o Senhor dessa liderança, Ele é o Senhor desses pastores, Ele é o Senhor das nossas famílias, Ele é o nosso Senhor. E quando alguém é abençoado, quando alguém é alvo de uma manifestação de Deus bonita, eram cegos, coxos, paralíticos, gente de toda convivendo com toda sorte de angústias e lutas, estavam sendo abençoadas e curadas por Jesus. Se você não estiver entendendo, que não entenda, mas deixa Deus ser Deus, deixa Deus fazer, deixa Deus se mover do jeito que Ele quer, mesmo que eu não entenda, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Eu não sei como Ele faz na sua vida, eu não sei como Ele está fazendo na sua vida, eu não sei como Ele vai fazer, mas eu sei que Ele é Senhor, e mesmo que eu não entenda, eu me submeto ao Senhor. Mas naquele ajuntamento coletivo, coisas boas, Jesus chama a atenção para o que realmente precisa ser entendido num ajuntamento coletivo. Verso 12, ele diz assim, no versículo 12, a minha casa, versículo 12, a minha casa, verso 13, perdão, será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela covil de salteadores. Só a parte A do versículo, a minha casa, esse lugar, casa de Deus, não é lugar de briga, não é lugar de confusão, não é lugar de disse-me-disse, não é lugar de fofoquinha, não é lugar de implicância, mas esse lugar é lugar de oração, é lugar de cura, é lugar de restauração, é lugar de coxo ser curado, de cego voltar a enxergar, de gente aflita de alma, de espírito, de coração, ser restaurada por Deus. Esse lugar é lugar em que os deprimidos estão libertos por Jesus. Esse lugar é um lugar de exaltação ao Espírito Santo. Esse lugar é um lugar de cura, não é lugar de negócio. A casa de Deus não é lugar de negócio. Casa de Deus é lugar em que devemos nos amar, honrar uns aos outros. Casa de Deus é isso aí, é casa de oração para todos os povos, é lugar onde falamos com aquele que levanta reis, derruba reis, desvia o curso dos rios, que dá ordem aos ventos, aos mares, e esses o obedecem. É aquele que estamos na presença daquele de quem, diante de quem ninguém consegue fugir. É com Ele que nós estamos falando. Esse lugar é um lugar de oração. Enquanto nós oramos aqui, Deus está respondendo essa oração lá no coração do teu marido, lá no coração do teu filho, lá no coração da tua família, onde quer que seja, Deus responde às nossas orações. E esse lugar é um lugar de busca, é um lugar de oração para qualquer pessoa. Magro, gordo, amarelo, branco, preto, jovem, adolescente, não crente, crente, líder, não líder, não importa, é lugar de oração. Por isso, também precisa ser um lugar de reverência, não é verdade? Precisa ser um lugar de respeito. Casa de Deus é lugar de respeito, meus irmãos. É um lugar em que nos portamos com reverência, afinal de contas é um ambiente feito, dedicado, preparado exclusivamente para adoração ao Senhor. Então, casa de Deus não é lugar de colocar chiclete debaixo de cadeira. Casa de Deus é lugar de postura, não é verdade? Culto é um ambiente, quando você chegar no culto, tem gente que é assim, ele só chega meia hora depois que o culto começa. E quando ele chega, ele sai falando com todo mundo, da primeira fileira até a última. Vai interrompendo. Que quem está lá na frente falando, que se lasque. O outro que está prestando atenção no culto, se lasque também. E ele sai cumprimentando todo mundo. Você chegou na casa de Deus, o culto começou, chega com reverência. Seja de maneira a ser menos notado possível. Não atrapalhe quem está cultuando, não. A casa de Deus é um lugar de oração. Você veio hoje aqui, você orou, eu orei, eu creio que o mesmo Jesus que operou lá naquele lugar, no templo, é o mesmo Jesus que está aqui e está ouvindo as nossas orações. E é o mesmo Jesus que está se manifestando no nosso meio. Ele está aqui. Na referência de Marcos e Lucas, e de casa de oração para todos os povos. Mas uma outra coisa importante e legítima que fazemos na casa de Deus é que nela podemos expor a nossa dor, a ferida, e sermos curados por Ele. Versículo 14: vieram a Ele no templo cegos, coxos, e todos foram curados por Ele. É tão maravilhoso saber que eu, na casa de Deus, eu não preciso ser outra coisa, eu não preciso ser outra pessoa, eu não preciso me travestir, eu não preciso ser. Você falou outro dia sobre sincero, sem cera, é uma palavra, daí vem a palavra sincero, sem cera. Na casa de Deus eu preciso ser sem cera, porque na casa de Deus eu posso expor aonde é que está doendo, o que é que está doendo, está machucando, é um problema em casa, é um problema no casamento, é um problema na saúde, é um problema no trabalho, é uma angústia, é uma tristeza, é uma decepção, é uma necessidade. Na casa do meu Deus eu tenho liberdade para expor tudo isso. O texto diz que essa turma toda veio para Jesus. coxos, cegos, gente com toda sorte de dificuldade veio para Jesus e foi curada. E quem não tinha tanta dificuldade acabou sendo motivo de repreensão de Jesus. Por isso ele disse: os sãos não precisam de médico, não, mas sim os doentes, os carentes. Eu sou um primeiro carente, confesso aqui para vocês, eu preciso desse Jesus. Quantos carentes nós temos aqui nessa manhã? Pois você que é carente, saiba que é com você que o Espírito Santo marcou o encontro aqui nesse lugar, na casa de Deus. Na casa de Deus, nós podemos expor para Ele onde está doendo. Quando Jesus está presente, em terceiro e último lugar, este lugar se torna um lugar de louvor e de renovação de forças. Eu creio que nesta manhã, gente vai sair daqui com as forças renovadas por conta da adoração, do louvor. Isaías 40, verso 30, os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Portanto, esse lugar é um lugar de cura, é um lugar de oração, é um lugar onde eu posso expor as minhas carências, necessidades e dificuldades, e é um lugar de renovação de forças. A casa do meu Deus não é lugar de negócio, não é lugar de cambista, não é lugar de maracutaia, esse lugar é lugar de adoração. Esse templo que somos nós precisa ser purificado. Jesus purificou o templo dos cambistas, purificou o templo dos que negociavam, no caso, espaço físico. Mas quem sabe, esse templo, eu não estou falando da construção, o templo da construção, que está com uma goteirinha aqui, outra ali, a gente tem que resolver com engenheiro, com técnico, com gente que entende que vai dar um jeito nisso aí. Esse é o templo construção. Mas esse templo aqui, gente, engenheiro não dá jeito não, irmão. É o Espírito Santo que tem que dar jeito. Esse templo aqui que sou eu e você, que precisa ser consertado, purificado. Quem sabe você nesta manhã não esteja precisando dizer isso para Deus. Deus, purifica esse templo chamado coração. Purifica esse templo chamado mente. Purifica esse templo chamado motivações. Quais são as nossas motivações? Elas são constantemente aferidas por Deus. Por isso, alguns Ele abençoa com maior profusão, outros parece que não são abençoados, porque Ele conhece a nossa motivação, Ele conhece o que nos movimenta, o que nos move, o que nos leva a agir. Eu, preparando essa mensagem, o Espírito Santo me despertou para isso. Esse templo, que amanhã vai estar no trânsito, na condução, no BRT, por aí, esse templo, quem sabe hoje, precisa ser limpo, para que o Espírito Santo possa habitar, para que o Espírito Santo possa agir, para que o Espírito Santo possa se manifestar nele e através dele. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Grupo de louvor, aquela força. Nós queremos orar nesse momento. Vamos todos orar. Todos nesta manhã, vamos nos colocar diante de Deus com sinceridade e dizer: Senhor, o que me atrai a este lugar, Senhor, o que me tira do meu coração um espírito ou uma postura ou um pensamento constantemente crítico em relação ao que Tu estás fazendo ou como Tu estás fazendo. Eu não estou aqui para ser aferidor do Espírito Santo, não. Tira do meu coração isso. O Senhor pode fazer na vida de quem quiser, como o Senhor quiser. Eu não estou aqui para aferir isso. Eu quero me alegrar com o meu irmão. Quem sabe não estejamos precisando dizer para Deus nesta manhã: Senhor, eu creio nas respostas do Senhor para a minha vida, nesse lugar, através da oração. Senhor, eu creio, eu quero me colocar diante de Ti. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. vamos nos colocar de pé, vamos orar juntos e dizer isso: Senhor, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Um dos seminaristas falou ontem: Senhor, me ajuda, me ajuda, eu gostei tanto, me ajuda. Que você e eu dependamos sempre da ajuda do Espírito Santo. Que você e eu jamais venhamos proclamar a nossa independência. Que eu e você jamais venhamos a prescindir da presença, da direção, da orientação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Que você e eu, líderes queridos, que dependamos do Espírito Santo, que possamos trabalhar constantemente, intensamente, como se deve, mas que nós dependamos do Espírito Santo de Deus. Que o que nos atrai a esse lugar, o que nos atrai ao culto, que nada roube a nossa atenção no momento do culto. O momento do culto é um momento de guerra, é um momento de luta que se trava. E às vezes um detalhe no culto, que pode parecer insignificante, pode ser a diferença entre a bênção, a restauração, ou então a tristeza de alguém. Um detalhe, que a gente não percebe. E eu quero, como pastor da igreja, junto com os meus companheiros, despertar a atenção dos meus irmãos para isso. Culto é festa, é celebração, é adoração, mas ele também é batalha, não é? Tantas coisas envolvidas no culto, não é verdade? Tantas coisas envolvidas no culto. Nesse momento, tem alguém lá no estacionamento, ou daqui a pouco vai para lá, não é isso, Josiel? Lá no estacionamento, não está nem me ouvindo falar, mas está lá, ó, um coração voluntário a Deus, trabalhando na obra de Deus. Nesse momento, tem um grupo lá no departamento infantil, sabe nem o que eu estou falando aqui, está lá trabalhando para Deus. Quantas coisas acontecendo para que a gente cultue a Deus. Portanto, nós não podemos permitir que esse ambiente caia no, qual é a expressão? Hein? Na mesmice, né? Numa rotina, numa banalidade. Acho que essa é a palavra, mas esse ambiente caia numa banalidade. Não. Nós não podemos achar que na orquestra, o grupo de louvor está sempre prontinho aí, então eu chego lá. Não, vocês têm orado por essa turma? Têm orado por eles? Pois eu gostaria que a partir de hoje eles fossem alvos incessantes das nossas orações. Vocês têm orado pela equipe aqui, pelos diáconos, pelos líderes, por aqueles que colaboram para que sejamos abençoados? Pois deveríamos. Porque se chegamos aqui e encontramos algo tão lindo, tão organizado, é porque Deus levantou pessoas para isso e tem levantado, que bom. Mas eu não posso banalizar nada disso. Vamos orar? Curva a sua cabeça, põe a mão no seu coração. Não há uma só pessoa, acredito eu, que deva se sentir no direito de se excluir dessa oração. Não há. Todos estamos inseridos nisso aqui. Todos corremos o risco de promovermos cambiamentos na casa de Deus quando vamos cultuá-los. Todos corremos esse risco de sermos cambistas, estabelecermos uma relação de troca quando vamos adorar a Deus. Te dou isso porque quero receber aquilo. Faço isso porque quero uma contrapartida dali. Deus não tem que nos dar contrapartida nenhuma, Ele é Deus. O que Ele tinha que fazer, o melhor de Deus para mim e para a sua vida, nos foi dado. Jesus Cristo, seu Filho, morto na cruz do Calvário. A partir daí, tudo é graça de Deus. Graça. Somos abençoados por graça. Vamos orar, pastor Maurício, rapidamente, me ajuda aqui, meu pastor. Faz essa oração. E vamos pedir a Deus que nos abençoe. Demora.
Curve a sua cabeça nesse instante. Amém. Senhor, nós somos tão necessitados e carentes. Oh, meu Deus, da tua misericórdia, do teu amor. Senhor, nós nos colocamos nesta manhã diante da tua presença para sermos verdadeiramente tratados por ti. Pois só o Senhor nos compreende, só o Senhor conhece a nossa estrutura, como nos diz a tua palavra. O Senhor sabe exatamente do que nós precisamos. Olha para o nosso interior, Senhor. Olha para o nosso coração nesta manhã. E permita que esta palavra faça uma verdadeira mudança a partir do nosso coração, a fim de que sejamos obedientes a ti, a fim de que sejamos submissos, a fim de que sejamos sábios, não aos nossos próprios olhos, mas que sejamos sábios diante do teu Espírito Santo. Senhor, ajuda-nos neste propósito. Oh, nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém.